saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. Foi uma semana de bastante volatilidade, né? E hoje não foi diferente. Vimos bastantes ajustes defensivos no mercado, com juros e dólar pressionados, após falas duras do Fed, né? Diretores do Fed, e também de incerteza política elevada, já que a gente não teve nenhum avanço significativo por hora nas negociações dos Estados Unidos e Irã. A bolsa aqui caiu, né? A Bovespa caiu, enquanto as bolsas americanas fecharam em alta. Tá? Então, o Bovespa fechou em 176 mil pontos, uma queda de 0,93% no dia, então uma correção forte no Bovespa. O dólar à vista encerrou a R$ 5,02, uma alta de 0,55%, apesar de acumular uma queda de 0,77% na semana. Então, no balanço da semana foi positivo para o dólar. Né? E na curva de juros, a gente teve uma leve alta no dia, mas com perda de fôlego à tarde após a pesquisa Datafolha. Entrando um pouco mais a fundo, né, nos principais pontos do dia, vou começar aqui com o Fed, né, o diretor do Fed, Christopher Waller, que é um conhecido por ser mais dovish, né, geralmente aquele membro votante do FONC, né, o Comitê de Política Monetária do Fed, que geralmente defende políticas monetárias mais expansionistas, menos contracionistas, né, no sentido de defender mais o mercado de trabalho, a saúde do mercado de trabalho, do que o combate à inflação. Ele foi bem vocal ano passado, né, nos cortes de juros do Fed, defendendo cortes por conta do enfraquecimento iminente ali do mercado de trabalho, que de fato a gente observou. Né, então é um economista respeitado, né, o Christopher Waller. Ele afirmou hoje que é loucura falar em corte de juros no curto prazo nos Estados Unidos, reforçando a ideia de que os juros devem permanecer mais altos por mais tempo, como o mercado está precificando agora. Tá? E ao mesmo tempo, onde a gente teve a pesquisa da Universidade de Michigan, que mostrou uma piora significativa no sentimento do consumidor, né, toda essa questão do conflito e como ela afeta os preços, já era esperada, né, essa piora no curto prazo, e alta também das expectativas de inflação, tanto aí um ano à frente quanto 5 anos à frente. Né? Então, a gente teve um aumento significativo aí das expectativas de inflação dos consumidores americanos para um prazo de 5 anos, né? Subiu para 3,9%. Então, o consumidor americano não acredita que o Fed vai ser capaz de levar a inflação à meta ainda daqui a 5 anos. Tá? Isso é bem característico, né, dos consumidores americanos. Eles são muito sensíveis aos preços de energia e de alimentos que estão disparando, né, nas últimas pesquisas. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação da pesquisa Datafolha, somado ao levantamento Apex Futura, que mostrou Lula à frente de Flávio Bolsonaro, aumentando a vantagem ali no segundo turno, né, que aumentou o desconforto de parte do mercado com risco fiscal. Tá? Os juros futuros chegaram a subir, refletindo esse prêmio político, né, mas perderam força no fim do dia, pois a leitura de mercado ali foi potencialmente meio mista, talvez uma leitura de que a vantagem de Lula podia ter crescido mais após o tamanho do evento, né, a magnitude do evento, da ligação, da suposta ligação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro, já admitida por Flávio Bolsonaro. Por fim, no Oriente Médio, a gente teve mais um dia de incerteza e volatilidade. O petróleo subiu com as incertezas sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã, mas fechou a semana em forte queda, mais de 5%. Então, essa foi a boa notícia da semana, né, com essa possibilidade de um novo acordo. Mas vale ressaltar que manchetes seguem contraditórias. Há relatos de avanço diplomático, mas também afirmações de que as divergências continuam muito profundas. Né? Então, esse vai e vem mantém os mercados voláteis. Porque, logicamente, como eu sempre digo, né, petróleo afeta a inflação, política monetária e crescimento global. Bom, na semana que vem a gente vai ter bastante coisa. Na segunda-feira a gente vai ter o boletim Fox, que provavelmente pode mostrar mais um aumento nas expectativas de inflação e complicar ainda mais, né, o trabalho do Banco Central. Teremos também como destaque aí, na quarta-feira, o IPCA 15 de maio, mais um dado de inflação que deve mostrar o começo do arrefecimento nos preços dos combustíveis, né, já voltando um pouco aí, forte pressão que a gente teve em março e abril. Na quinta-feira, o IGPM de maio, né, trazer também alguma desaceleração na margem ali, nos derivados de petróleo e nas indústrias afetadas pelo conflito no Oriente Médio. O PIB do primeiro trimestre, a segunda leitura, na quinta-feira também, além da inflação medida pelo PCI de abril, né, o índice preferido do Fed, ali na quinta-feira também. Por fim, na sexta-feira, não menos importante, teremos o PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil, dado importantíssimo para avaliar a situação da economia brasileira, né? E também o CAGED, na geração de vagas formais de abril. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!